Obreiros Evangélicos, capítulo 96. Reuniões de negócios. Em todas as nossas reuniões de negócios, bem como nas religiosas e sociais, queremos ter Jesus ao nosso lado como guia e conselheiro. Não se tenderá a leviandade onde se reconhecer a presença do Salvador. O próprio eu não se fará saliente. Haverá um reconhecimento da importância da obra que se tem de fazer. Um desejo de que os planos a serem feitos sejam dirigidos por aquele que é poderoso em conselho. Se acaso fossem abertos os nossos olhos, veríamos anjos do céu em nossas assembleias. Se nos fosse dado compreender isto, não haveria desejo de apegar-nos às nossas opiniões sobre pontos sem importância, o que tantas vezes retarda o andamento das reuniões e a obra. Se se fizessem mais orações verdadeiras, se mais consideração solene fosse dada a assuntos de valor, mudar-se-ia o tom de nossas reuniões de negócios, tornando-se mais elevado. Todos sentiriam que a Assembleia se convocou para delinear planos para o avançamento da obra e que o objetivo desta é unicamente salvar almas. Tudo quanto fazemos e dizemos é transferido para os livros do céu. Não sejamos culpados de fazer descer a obra de Deus ao nível das transações de negócios comuns. Nossa norma deve ser alta, nosso espírito elevado. Há sempre alguns que, quando seus irmãos estão empurrando para diante, pensam ser seu dever puxar para trás. Fazem objeções a tudo o que é proposto e combatem todo o plano que não partiu deles próprios. Há ali ocasião para as pessoas desenvolverem uma indevida confiança em si mesmas. Nunca aprenderam na escola de Cristo a preciosa e todo importante lição de se tornar manso e humilde. Não há nada mais difícil para os que são dotados de vontade forte do que desistir de suas ideias e submeter-se ao juízo dos outros. É-lhes duro tornar-se suscetíveis de ensino, brandos e cordatos. É importante em nossas reuniões de negócios não se perder precioso tempo em debater pontos de pouca importância. O hábito da crítica mesquinha não deve ser alimentado, pois deixa os espíritos perplexos e confundidos e envolve em mistério as coisas mais claras e simples. Se existir entre os irmãos aquele amor que os leva a estimar os outros acima de si mesmos, cederão suas próprias ideias e desejos ante os dos outros. É nosso dever estudar a cada dia e a cada hora a maneira em que podemos atender à oração de Cristo, de que seus discípulos sejam um, assim como Ele e o Pai são um. Preciosas são as lições que se podem aprender por manter diante de nós a oração de nosso Salvador e fazer a nossa parte para cumprir seu desejo. Na parte de negócios que se liga à obra de Deus e no manejo das coisas sagradas, nunca seremos demasiado cuidadosos no guardar-nos contra o espírito de irreverência. Nunca, nem por um instante, deve a palavra de Deus ser empregada de maneira fraudulenta para levar adiante um ponto que estamos ansiosos de ver triunfar. A honra, a integridade e a verdade precisam ser guardadas, custe o que custar ao próprio eu. Todo o nosso pensamento, palavra e ação deve ser submetido à vontade de Cristo. A leviandade é descabida em reuniões em que a solene obra e palavra de Deus são consideradas. Pediu-se em oração que Cristo presidisse a reunião e comunicasse sua sabedoria, sua graça e justiça. Será coerente tomar uma direção que ofenderá seu espírito e será contrária à sua obra? Conservemos em mente que Jesus se acha em nosso meio. Então, a Assembleia será penetrada da parte do Espírito de Deus por uma influência que eleva e controla. Manifestar-se-á aquela sabedoria do alto, que é primeiramente pura, depois pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago 3,17, a qual não pode errar. Em todos os planos e decisões deve haver aquela caridade que não busca os seus interesses, que não suspeita mal, que não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, de 5 a 7. Que cada um dos que se assentam em concílios e reuniões de comissões escreva no coração as palavras: Estou trabalhando para o tempo e a eternidade. Eu sou responsável perante Deus pelos motivos que me levam à ação. Seja esta a sua divisa. Seja sua a oração do salmista. Ponha, ó Deus, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal. Salmos 141, 3 e 4.